A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Ainda bem que faz essa pergunta com Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. A semana começa com um desastre ferroviário, impunidade em relação aos negacionistas e concórdia em torno de um funeral de Estado. Paulo.
Isso mesmo, João Miguel. E não é bonito ver que a decência, a dignidade e o apurado espírito de serviço público podem ser reconhecidos sem trincheiras ideológicas.
É sempre quando isso acontece, acabamos por assistir a mais um desses momentos, Paulo.
Nem mais. Na despedida a Jorge Sampaio foi generalizado o reconhecimento de que estávamos perante um político de enormes qualidades pessoais e públicas, independentemente das barricadas partidárias e das divergências de opinião, todos reconheceram a excelência da carreira do ex-presidente, o humanismo, a sua retidão, a forma como sempre quis colocar os interesses coletivos do país na linha da frente. Não há muitos políticos assim e é bom reconhecê-lo quando estamos perante um deles.
Só resta saber, Paulo, se é um exemplo a seguir ou se é apenas um legado que fica.
Isso vamos ter que esperar, não é?
Vamos ter que esperar. Já agora, por falar em homenagens a pessoas que perderam a vida este fim de semana, não sei se sabes, Paulo, passaram 26 anos sobre o desastre de Alcafaz.
Foi o maior desastre ferroviário de sempre em Portugal, no nosso país, não é?
Precisamente fez 170 mortos, 176 feridos. O comboio fazia a ligação entre Moimenta e Alcafaz. Foi no dia 11 de setembro de 1985. E por isso, nas redes, foram muitos os que lamentaram não ter visto nenhuma referência ao acontecimento, isto no dia em que se lembrava, e muito, o 11 de setembro de 2001, com os ataques às torres de Nova Iorque. Pelo menos uma referência a um desastre que ainda hoje está na memória de muito, e sobretudo daqueles que perderam familiares nesse trágico acontecimento.
É verdade. Olha, e até onde podem ir os insultos de radicais negacionistas sem que nada aconteça?
Sim, os episódios sucedem-se e este fim de semana ocorreu mais um.
É, desta vez o insultado foi Ferro Rodrigues, que almoçava com a mulher num restaurante próximo do local onde se manifestavam então dezenas de negacionistas. O Presidente da Assembleia da República passou nesse momento a ser o alvo de insultos através das janelas do restaurante e essas pessoas, satisfeitas certamente com a sua proeza, até filmaram a cena e colocaram depois o filme nas redes sociais. Nada lhes aconteceu, como nada também aconteceu aos negacionistas que há semanas insultaram Gouveia e Melo na entrada para um centro de vacinação. É importante explicar a esta gente que a democracia tem regras e que o direito que têm, obviamente, à opinião e ao protesto não incluem insultos e difamações.
E já agora, por falar em negacionistas, o exemplo em inglês parece deixar alguma preocupação.
É, o governo inglês prepara-se para apresentar um plano para o inverno, não é?
É, os contágios já aumentaram, os internamentos estão a subir e o governo prepara-se para recuar em algumas medidas, como, por exemplo, precisamente, o uso das máscaras. Recordo que há 2 meses o governo inglês foi o primeiro a abrir o país e a celebrar aquilo a que chamaram o Dia da Liberdade. Ora, 2 meses depois, com tudo aberto e, sobretudo, com os estádios do futebol completamente cheios, a preocupação está de volta. Recuo nas medidas e Boris Johnson prestes a apresentar um plano porque vem aí o inverno. Ou seja, Paulo, isto ainda não acabou.
Não acabou, não. E olhando aqui para as nossas medidas em Portugal, na prática muda alguma coisa sobre a utilização de máscaras ou continua tudo na mesma?
O que dá a ideia é que continua tudo na mesma.
É, dá a mesma ideia disso, não é? A utilização de máscaras no exterior era obrigatória até agora, quando a aglomeração de pessoas fosse grande, agora passa a ser recomendada a sua utilização nessas circunstâncias. Manda o bom senso que se use proteção quando é necessário, seja no exterior ou no interior. Não vale a pena estar a complicar aquilo que pode ser fácil de entender.
Ainda bem que faz essa pergunta, sempre com o Paulo Ferreira e em direto do Porto, Júlio Magalhães. Se quiser ouvir de novo esta edição, ela fica disponível dentro de minutos nas plataformas podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.